Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros. Com a cassação da fala da defesa, apenas 2 minutos, devo lembrar a essa egrégia corte da França napoleônica, na qual Napoleão Bonaparte tentou cortar a língua dos advogados, porque a França não precisava deles para a administração da justiça. E a França entrou em colapso. Mas mesmo assim, volto em nome da OAB, porque voltar é uma forma de renascer, e ninguém se perde na volta. Como se cuida de anistia política? É mistério que passamos um bosquejo histórico pela Revolução de 64. No dia 13 de março de 1964, houve um gigantesco comício na Central do Brasil, na qual se propugnava pelas reformas de base. Presente àquele comício estava o brigadeiro Eduardo Gomes. No dia, 2 dias após, no dia 15 de março, estivera ele na cidade de São Paulo e no período da manhã fecharam a Associação dos Cabos naquela capital. No período vespertino do mesmo dia, ao passar as tropas em revista, a proporção que caminhava, as praças menores iam lhe dando as costas e a certa altura o brigadeiro Eduardo Gomes gritou: "Vocês não perdem por esperar, não perdem por esperar." E houve o golpe de 64. O Castelo Branco e o brigadeiro Eduardo Gomes, ele passou a tramar no subterrâneo da liberdade. E mancomunado com o ministro da Aeronáutica de então, Nelson Lavenero Vanderlei, inicialmente no dia 8 de outubro de 1964, eles urdiram a primeira portaria infame, que foi a portaria 1103, G2, na qual eles caçaram da noite para o dia as primeiras 11 praças menores da Força Aérea Brasileira. Depois houve o ofício reservado número 4. E 4 dias após, desgraçadamente, pelas mãos do mesmo ministro da Aeronáutica, coadjuvado pelo brigadeiro Eduardo Gomes, eles editaram a portaria 1104, GM3, de 12 de outubro de 1964. Olhe a ironia do destino. No dia de Nossa Senhora, no dia da criança, eles lançaram o mais torpe label na vida política nacional e mandaram da noite para o dia mais de 15 mil praças para a rua, muitos já casados com filhos, alimentando-se a partir de então com o traje, o vil da miséria e o pão envenenado da fome. Então a natureza política da portaria 1104 é que os senhores não podem esquecer. Lamento apenas protestar a Vossa Excelência tão exíguo tempo dado à defesa, que nós contamos os tontos suplementos dessa corte a fim de que se não cometa a maior injustiça de todos os tempos na pátria brasileira. Muito obrigado.
Com a palavra, o relator vai apresentar minuta de seu voto e de sua forma.
Obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral. A questão é bastante complexa, mas antes de tudo, eu queria repetir aquilo que já disse na sessão anterior, que é o meu profundo respeito por essas pessoas, por esses braços, por esses cabos que lutam hoje aqui pelo seu direito. E por respeito a eles e por saber que se trata de uma questão social bastante relevante, é que dei o máximo de mim no estudo desse processo. Só não fiz melhor porque não pude. Então fica mesmo meu profundo respeito e é sincero. A hipocrisia não é minha marca. Não diria se não fosse verdade. Até me calaria, mas não diria. Segundo ponto que eu quero deixar bem claro é que o tribunal não está adentrando o mérito de cada situação individual, de cada concessão especificamente. A minha proposta é deixar que a comissão de anistia entre nesse mérito. E a minha proposta, já lhes adianto, é no sentido da revisão de cada uma dessas concessões. Com amplo contraditório, com ampla admissibilidade probatória no âmbito da comissão de anistia. O que eu discuto aqui, e o fiz, como disse, da melhor forma que eu pude, é se essa portaria 1104, ela é por si só um ato de exceção e de natureza exclusivamente política. É isso que estou discutindo aqui. Não estou discutindo, por exemplo, se essa norma foi eventualmente mal utilizada para punir pessoas, aí sim, se ela foi mal utilizada, puniu indevidamente. Mas isso precisa ser visto no caso concreto. O que dependo que essa decisão de conceder ou não anistia não pode ser feita em tese, apenas observando essa norma, assumindo que ela por si só é um ato de exceção de caráter exclusivamente político. E vou tentar lhes explicar as razões por que cheguei a essa conclusão. Mas antes, eu queria, algumas preliminares foram suscitadas com relação à competência deste tribunal sobre a matéria. Posso até aprofundar a questão, mas no item 135 do meu voto, no voto que proponho, eu procuro deixar isso mais claro. Não é verdade que o Tribunal de Contas se atém a fazer análises contábeis, financeiras, orçamentárias, apenas essas, e nem análise relativa às contas dos responsáveis. O Tribunal aprecia, sim, atos administrativos e aprecia diariamente. Quando analisamos licitações, quando analisamos atos de registro de preço, quando analisamos atos de pessoal, são atos administrativos. E o Tribunal analisa especialmente aqueles atos administrativos que dão causa à despesa pública. Todos os atos administrativos do qual resultam despesa pública são da competência deste Tribunal nos termos da nossa Constituição. E é por isso que o Tribunal cotidianamente trata dessa matéria. e o ato do ministro da Justiça, como bem disseram os oradores aqui presentes, com orientação feita pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, só pode ser entendido como ato administrativo, na minha opinião. Na minha opinião, é um ato administrativo, do qual decorre uma despesa pública, uma prestação que vai ser concedida, uma indenização que vai ser concedida a essas pessoas merecidamente em razão dos conflitos que tivemos no passado. Mas é ato administrativo do qual decorre despesa pública. E por isso, na minha opinião, é da competência desse tribunal analisar. E é por isso que analisei. Mas eu posso ainda mencionar a Constituição. A Constituição diz o seguinte: todos que estão sob a jurisdição do TCU, todas as pessoas que administram ou gerenciam recursos públicos federais. Artigo 70, parágrafo 1. O Tribunal tem competência, inclusive por iniciativa própria, para realizar fiscalizações de legalidade nos órgãos e entidades jurisdicionados. Inciso 4 do artigo 71. O Tribunal tem competência para assinar prazo para o órgão ou entidade adotar providências necessárias ao cumprimento da lei se verificar ilegalidade. Que ilegalidade é essa? Pode ser um ato administrativo ilegal. Se não atendido, o tribunal poderá ainda sustar ele mesmo esse ato. O poder que a Constituição dá ao tribunal no caso de ato administrativo é, se não atendido a sua determinação para que a unidade cumpra a lei e suspenda o ato do tribunal, ele mesmo susta. Claro que no caso de contratos administrativos, o tribunal pode determinar, mas aí a competência para sustar passa a ser do Congresso Nacional, é o que diz a nossa Constituição. E cabe ainda ao tribunal aplicar sanções aos responsáveis, e aí a literalidade é total. Na hipótese de ilegalidade de despesa pública, está escrito com esses termos na Constituição, no inciso 8 do artigo 71. Então, assim, na minha opinião, o tribunal tem sim competência para apreciar esse caso. Com relação à questão relacionada a uma possível coisa julgada que tenha ocorrido em razão de algumas decisões do Poder Judiciário, o levantamento que fez a Secretaria de Controle Externo e a minha assessoria apontam que houve muitas decisões a esse respeito do Poder Judiciário em casos concretos que valem para as partes, num sentido e no outro. Diz ainda o relatório da Secretaria lá no item 105 a 108, que, na verdade, os tribunais superiores ainda, é o que ela aponta, e pela pesquisa que eu fiz, é que os tribunais ainda superiores ainda não deliberaram sobre essa questão. O que se tem é que alguns desses tribunais, e a própria AGU, chegou a declarar que esse ato, essa portaria número 104, seria um ato geral. Claro, é uma norma, é só uma norma. Então, eu não entendo que haja coisa julgada a impedir a ação do tribunal, além do que o tribunal é uma instância independente para fazer a sua própria apreciação quando não há um impedimento específico para o caso do Poder Judiciário. E nesse caso não há. Então, lamento, mas eu entendo que o tribunal tem competência e não há coisa julgada que nos impeça de levar adiante esse julgamento. Concordo com o que disse os oradores, com o que disse um dos oradores a respeito do ministro Benjamin Zimbler, que é um grande administrativista, tenho que concordar. Bem, com relação à questão, eu desenvolvi o meu voto tentando mostrar, desde o início, que não havia direito às praças ao reengajamento, à prorrogação da sua atividade na vida militar. Desde o início, desde o decreto de 1946, não havia essa possibilidade. Nunca foi um direito das praças o reengajamento. Não foi e não é ainda hoje nos regulamentos que regem a vida militar.
Não leu.
Mas eu queria fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, segundo as regras militares, somente são militares de carreira os integrantes das Forças Armadas com vitaliciedade ou estabilidade. Só os oficiais têm, a partir de sua posse, a vitaliciedade ou estabilidade assegurada. As praças, quando do seu ingresso nas Forças Armadas, chamada de incorporação, encontram-se prestando serviço militar, não lhe sendo assegurada de pronto vitaliciedade ou estabilidade. De difícil sustentação é, portanto, assertiva no sentido de que as praças, ainda não estáveis, tiveram a carreira militar cerceada por atos arados pela força singular. Eu digo isso para demonstrar que a portaria 1104, como ato geral, ela não veio fazer uma regulamentação, nem que fosse contrária à lei do serviço militar à época, nem contrária às normas, às leis militares que regiam essa questão no passado. É um ato geral que veio regulamentar uma situação que era comum no meio militar e que regulamentou, diferentemente, um dos pontos que tinha o direito de regulamentar. Eventuais prorrogações de serviço militar dar-se-ão por meio do engajamento e posteriores reengajamentos. Somente é cabível falar de engajamentos e reengajamentos para aqueles que não possuem vitaliciedade e estabilidade para as praças. De forma que o engajamento e reengajamento não são direito livre e certo. Dependem de juízo discricionário, de conveniência, oportunidade da administração militar, segundo as regras que eram colocadas nesses regulamentos, inclusive na portaria 1104. Vejam só o que dizia o Decreto-Lei 9500 de 1946, com alteração da Lei 1582. Engajamento é a prorrogação do tempo de serviço inicial do incorporado. A praça engajada poderá ser concedida nova prorrogação. Novas prorrogações de permanência no serviço ativo poderão ser concedidas às praças anteriormente reengajadas. Então, o reengajamento poderia ser sucessivo. Poderia, não é obrigatório. O engajamento e reengajamento são concedidos nos termos da lei, nos prazos e condições estabelecidos na sua regulamentação e instruções dos respectivos ministérios. E devem satisfazer as seguintes condições. Isso estava no regulamento de 1946. Robustez física, comprovada capacidade para o trabalho, boa conduta civil e militar, menos de 25 anos de idade, ou seja, o reengajamento era uma possibilidade às praças, a critério da administração, a sua concessão, e ainda sujeito a esses requisitos que o regulamento colocava. Posteriormente, na portaria de 1954, veio tratar dessa mesma questão, antes ainda da portaria 1104. E ela dizia: sargentos, cabos e soldados das praças da aeronáutica que completarem o tempo de serviço poderão obter prorrogação mediante requerimento, obedecidas às disposições legais. E aí, mais uma vez demonstrando e aqui estabelecendo algumas condições para que houvesse esse reengajamento, mas sempre como uma possibilidade. A Lei 4.375 de 1964, a qual veio a ser regulamentada no Ministério da Aeronáutica pela portaria número 1104, disse o seguinte: aos incorporados que concluírem o tempo de serviço, a que estiverem obrigados, poderá, desde que o requeiram, ser concedida a prorrogação desse tempo uma ou mais vezes, como engajados ou reengajados, segundo as conveniências da Força Armada interessada. Se eu considerar que a portaria 1104, ao deixar a conveniência das Forças Armadas e o reengajamento e ao atendimento das condições que ela ali preestabelecia, se eu considerar que a portaria 1104 é um ato de exceção exclusivamente político por causa disso, eu tenho que considerar também que essa lei, que vale para as três forças, é também um ato de exceção exclusivamente político, porque ela diz a mesma coisa: poderá ser engajado desde que requeiro, segundo as conveniências, é o termo da lei, segundo as conveniências das forças armadas interessadas. Não houve ato, então, aí valeria não só para a aeronáutica, mas para o exército e para a marinha. O que é que trouxe de novo a portaria número 1104? A portaria 1104 trouxe a impossibilidade do reengajamento em algumas situações, e uma delas é essa: ter completado o tempo de 8 anos nas Forças Armadas e não ter conseguido nesse tempo ter acesso à escola de especialistas. Foi aquele que foi admitido com o cabo e naquele período não conseguiu passar no concurso para ter acesso à escola de especialistas. Porque se ele tivesse tido acesso, ele teria direito a permanecer nas forças. Então foi essa condição que foi instaurada com a portaria 1104. Como regra geral, como regulamentando a lei do serviço militar na época, e de forma muito semelhante às anteriores, exceto nesse ponto. Agora, havia motivos razoáveis para isso? Será que isso foi feito apenas com a intenção de punir? Pode ter sido mal utilizado e pode ter prejudicado algumas pessoas, eu reconheço isso. Espero que isso possa ser demonstrado nos casos concretos que vierem a ser, no momento em que vierem a ser revisados pela Comissão de Anistia, se a minha proposta for acolhida. Porque aí sim seria uma injustiça se essa pessoa tivesse sido expulsa dos quadros da aeronáutica, através de má utilização dessa portaria. Aí sim, essa pessoa merece e tem direito à reparação econômica da lei de anistia. Mas havia sim um motivo justo e razoável para essa situação. A aeronáutica segundo consta, segundo mencionou a secretaria, segundo nós analisamos, havia limites para o número de carros. A permanência deles sem acesso à escola de especialistas, sem a possibilidade de galgar um posto superior, implicava que os soldados que entravam não poderiam sonhar então com a sua progressão para os cargos, porque as vagas estavam todas ocupadas. Além disso, isso trazia problemas. Além disso, o que que aconteceria com essa outra regra? As pessoas que iriam ficar dentro da aeronáutica sem o acesso à escola de especialistas terminavam ficando ali desmotivadas, sem ter acesso à progressão, porque depois dos 25 anos não seria mais possível, segundo eu entendi, esse acesso. Então havia um motivo de ordem administrativa razoável. Pode me dizer o que quiser, mas que é razoável é. Motivo de ordem administrativa razoável para a edição da norma nessas circunstâncias. E mais, a portaria número 1104 estabeleceu regras de transição. Cabos que estivessem contassem com tempo de 6 a 8 anos, teriam mais 2 anos para poder ter acesso à carreira de especialistas. E aqueles que já tivessem mais de 8 anos, teriam seus reengajamentos sucessivos, não precisaria, teriam seus reengajamentos sucessivos garantidos. Então houve regras de transição, sim. Houve regras de transição, embora muitas das alegações que foram colocadas foram no sentido que não teria havido preocupação do Ministério da Aeronáutica na época com as regras de transição. Houve sim. Então, eu vejo como a Advocacia Geral da União viu e como alguns tribunais superiores também viu. Trata-se de uma norma geral, de ordem administrativa, que veio regulamentar a lei militar, regulamentou de forma adequada, não extrapolou os termos da lei, e veio regulamentando como era o regulamento anterior, sem alterações assim muito significativas, a não ser essa que tem um motivo de ordem administrativa razoável. Uma síntese do que eu tentei lhes dizer, o voto imenso, muito difícil simplificar e falar aqui. Mas a síntese é a seguinte: a prorrogação do tempo de serviço das praças por meio dos engajamentos e sucessivos reengajamentos era, mesmo antes da portaria de 104, apenas uma possibilidade que podia ou não se concretizar de acordo com a conveniência e interesse da administração, desde que atendidos requisitos subjetivos como aptidão física, espírito militar, bom comportamento. Ou seja, era uma faculdade, um ato discricionário da administração militar, e não havia até hoje não há direito adquirido às praças a engajamento e reengajamento. Ora, senhores, com requisitos tão subjetivos como esse, espírito militar, boa conduta civil e militar, se a aeronáutica quisesse punir algumas pessoas, ela não precisava mudar o regulamento. Não precisava mudar o regulamento para fazer essas punições. Como é que eu vou então entender que esse regulamento é um ato de exceção? Se ela podia ter feito isso com um regulamento anterior, bastava usar as brechas que ele tem, como esses requisitos subjetivos. E mais, quando a aeronáutica quis punir
ela o fez diretamente, como fez na portaria 1103. E essa não está sob questão aqui. Parece que quando a aeronáutica quis punir, ela não utilizou de subterfúgios, utilizou a portaria número 103 para punir algumas pessoas.
Eu tive 10 anos na prisão,
excelência,
sem nenhuma.
A residência determina que o plenário não se manifeste.
10 anos. E não tem
Vossa Excelência
que foi lá.
Está atrapalhando o julgamento. Presidência, com peça, eu solicito que o relator conclua o seu voto.
Senhor presidente, a gente fica sensibilizado com esses depoimentos. Sabe que essas pessoas tiveram um sofrimento muito grande. A gente compreende, nós não somos insensíveis a isso, mas a minha obrigação aqui é de fazer uma análise imparcial da norma e me ater à questão que me foi colocada. Mas não pense o senhor, os senhores que estiveram nessa mesma condição, que eu não seja insensível a essa questão. Bom, continuando, os critérios subjetivos avaliados a cada prorrogação do serviço militar já existiam antes e permaneceram com a edição da portaria número 1104. A portaria número 5.104, conforme reconhecido pela Advocacia Geral da União, foi editada em observância da legislação em vigor, está em conformidade com o decreto 57.654 e ambos estão em consonância com o instrumento legal cuja regulamentação promoveram a Lei 4.370/1964. No estudo do grupo de trabalho constituído pela portaria 16, de 64, de 14 de janeiro de 64, documento apontado pelos que defendem o caráter de exceção do normativo como fundamental para entender a finalidade da portaria 1104, o denominado, entre aspas, problema dos cabos, é identificado como consistindo na crescente quantidade de cabos com muitos anos de serviço e sem possibilidade de acesso à graduação superior, quando era acompanhado de uma série de outros problemas associados, entre eles, o desestímulo aos soldados de primeira e segunda classes, em razão da redução das vagas para acesso à graduação de cabo, o desestímulo e a insatisfação dos próprios cabos, que ante a estagnação funcional, pleiteavam acesso à graduação superior, mesmo sem preencher as condições requeridas. Esse ambiente de desestímulo e insatisfação era propício à manipulação política daquelas pratas que confiavam na possibilidade de obter leis que garantissem a promoção, prescindindo das condições mínimas para o exercício da função que pleiteavam. Tais elementos sinalizam, por conseguinte, que o problema que se pretendia solucionar pela portaria 1104 era evidentemente de cunho operacional. O grupo de trabalho que elaborou o estudo mencionado foi constituído por atos de 16 de janeiro e 25 de fevereiro de 1964, indicando, portanto, que o problema para o qual deveria apresentar solução já era discutido anteriormente à questão de março de 64. A definição do limite do tempo de serviço em 8 anos cuidou de critério inequivocamente impessoal, pois deveu-se ao fato de que, decorrido tal período, o militar ingresso na força com idade mínima de 18 anos já não contaria com a possibilidade de acesso à graduação de sargento, desde que já teria atingido a idade limite de 25 anos. Então, a regra era razoável, veio resolver um problema de cunho operacional e o critério utilizado também era razoável. A portaria 1104 implementou regras de transição, como já disse aos senhores. A implementação de limite de tempo de serviço na portaria 1104, com o suposto propósito de punir,
constituiria artifício desnecessário, como já mencionei, pois as condições subjetivas exigidas já na regulamentação anterior à portaria número 570 para reengajamento, em especial o espírito militar e o bom comportamento, já abriam um amplo leque de possibilidades para o afastamento de todo aquele que eventualmente viesse a ser considerado inadequado para a força. Como disse, não era necessário editar novo regulamento para esse fim de punir inadequadamente as pessoas. Então, como entender que esse novo regulamento, nessas condições, é um ato de exceção exclusivamente político por si só? Se a intenção era mesmo de punir o desligamento das praças com comportamento indesejável, não haveria, então, necessidade de edição de novo regulamento. A consideração a priori e de modo genérico da portaria como ato de exceção de natureza exclusivamente política certamente está implicando o reconhecimento da condição de anistiado a diversos militares que talvez nunca tenham se engajado ideologicamente e nem tenham sofrido qualquer tipo de punição ou perseguição política. Por isso é que eu defendo a análise em tese, em concreto, de cada caso. Entendo que é desarrazoado e é despropositado a informação que eu tenho. Ouvi aqui 2.300 pedidos de anistia dessa espécie. A informação que a secretaria me trouxe é da ordem de 3.000 pedidos. Alguns ainda não deferidos. Mas eu acho que me parece desarrazoado e despropositado crer que a FAB tenha tido a intenção de punir aproximadamente 3 mil casos. Com o desligamento de serviço da portaria 1164, com o objetivo exclusivamente político. Poderia chegar à conclusão que o número de perseguidos políticos entre os próprios militares foi até semelhante ao que ocorreu no ano civil. Eu entendo que esse número é desarrazoado e, para mim, isso mostra que a portaria 1104, em tese, por si só, não é um ato de exceção de caráter exclusivamente político. Entendo que as pessoas que foram efetivamente perseguidas, têm o direito, sim, a receber do Estado essa condição de anistiado e receber essa prestação econômica. Por isso, a minha proposta é de que se faça, sim, é de que se faça, sim, a revisão de todas essas concessões. E a minha proposta é nesse sentido. Determinar nos termos da lei 8443 ao Ministério da Justiça, porque é dele o ato, e à Comissão de Anistia, porque é ela que tem que fazer a revisão, a adoção das medidas necessárias ao fiel cumprimento da Lei 10.559, procedendo em relação às concessões de reparação econômica, cujo fundamento para reconhecimento da condição de anistiado consistiu unicamente no licenciamento ex officio do requerente na condição de cabo, em razão da limitação de tempo de serviço estabelecida na portaria 1104 GM3 de 12 de outubro de 1964. Procedendo à instauração de procedimentos de revisão das concessões a serem concluídos no prazo de 360 dias a contar da data da publicação deste acordo, assegurado amplo direito ao contraditório, na análise do caso concreto, o anistiado, aquele cabo que teve a sua condição, que está vendo a sua condição de vista, tem direito de aportar qualquer elemento, inclusive provas testemunhais, de que estava sendo perseguido politicamente. E aí sim, essas provas, juntamente com o uso da portaria para excluir, demonstrado no caso concreto, seria suficiente então para conceder a condição de vigiado e a reparação. Então, amplo, assegurado amplo direito ao contraditório e ampla admissibilidade probatória, desde que o referido licenciamento ex officio não é fundamento suficiente para reconhecer-se nos termos do artigo 8º das disposições transitórias da Constituição e da Lei 10.559 de 2002 a condição de anistiado político aos requerentes. Ficando estabelecido que, caso a comissão de anistia venha manter o seu entendimento quanto à condição de anistiado político do requerente, deverá no referido processo de revisão explicitar para cada caso que outros elementos, além do licenciamento concluído na portaria 1104, fundamentaram a sua manifestação. A segunda providência é a adoção de providências imediatamente após a revisão referida no item anterior, com vistas ao cancelamento das prestações mensais pagas a título de reparação econômica, nos casos em que não for reconhecida ao beneficiário a condição de anistiado. E aí sim, considerando que é uma situação social delicada, ainda que tenham recebido indevidamente durante algum período as prestações, a minha proposta é que se dispensando-se na hipótese de boa fé do beneficiário, a devolução dos valores indevidamente recebidos. Então não estou propondo em nenhum momento devolução dos valores já recebidos. Considerando-se interpretação analógica do entendimento contido na súmula 249 dessa e fundado na boa fé das pessoas que receberam. E eu acredito que há boa fé. Se vários estavam, se muitos estavam requerendo, outros também fizeram o requerimento, tiveram a sua concessão, não tiveram intenção ou má intenção, apenas de obter o benefício. Então não acredito que tenha havido, não acredito que tenha havido má fé nos requerimentos. Então, em razão disso, eu proponho que se dispense a eventual ressarcimento de valores. A outra providência, aí sim, ao ressarcimento das quantias indevidamente percebidas, nas hipóteses do item 9.1.2, em que restar comprovada matéria. Se no decorrer do processo de revisão ocorrer algum fato que demonstrar claramente a matéria do requerimento, aí sim, não se pode dispensar o ressarcimento das quantias devidas. Inclusive, aquela hipótese prevista no artigo 17 da Lei 10.559. A outra providência é manter os efeitos da medida cautelar, formatada em 31 de outubro de 2006, no que tange a determinação ao Ministério da Justiça para que mantenha as providências necessárias junto ao Ministério da Defesa, comando da Aeronáutica, para que este não proceda à efetivação de pagamentos relativos a períodos pretéritos aos anistiados enquanto não completada a revisão de seu processo determinada no item 9.1.1 do acordo, podendo, após a revisão, ser tomadas as medidas cabíveis com vistas a processar tais pagamentos nos casos em que fique devidamente comprovado o afastamento do requerente por motivação exclusivamente política, sem prejuízo de posterior verificação do tribunal. Determinar ao Ministério da Justiça que, tão logo concluídas as revisões dos benefícios, comunique o resultado ao tribunal para acompanhamento. Renovar o alerta, e aqui é aquele ponto que foi tratado pelo Dr. Paulo Abraão na sua primeira manifestação e que não está sendo tratada nessa oportunidade,
vai ser em outro processo, é renovar o alerta ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Defesa, comando da Aeronáutica, de que o posicionamento viera a ser adotado pelo Tribunal no âmbito do PC 11.627, ainda não apreciado, em relação ao achado de auditoria número 2.7, atinente à consideração da situação econômica atual do requerente, quanto da definição do valor da prestação mensal, deverá ser aplicado a todos os requerimentos apresentados à comissão de anistia, quando vier a ser decidido. Essa questão não está sendo tratada. Só estou alertando para isso. E quando vier a ser decidido, o princípio deve ser aplicado a todos. É um critério geral, incluindo aqueles que eventualmente já hajam sido objeto de alguma apreciação pela comissão ou pelo tribunal. Determinar a sexta interpretativa que nos termos do artigo 243 do regimento interno, monitore o cumprimento das determinações e seu desdobramento, inclusive no que se refere às portarias de reconhecimento da condição de iniciado e concessão de reparação econômica, cujas aberturas de processo de regulação já foram determinadas pela portaria 594 de fevereiro de 2004 do Ministério da Justiça. Encaminhar cópia desse acordo ao Ministério da Justiça, à Comissão de Anistia, ao Ministério da Defesa e Comando da Aeronáutica, aos autores dos expedientes aqui indicados e arquivar os autos. É a minha proposta, senhor.
Até a discussão.